Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje nós estamos debatendo, estamos conversando sobre a psicoterapia para o enfrentamento do câncer de mama. No Brasil, o câncer de mama é o tipo mais incidente em mulheres e a primeira causa de morte pela doença em todas as regiões. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2021, estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos da doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Por isso, no período em que se destaca o Outubro Rosa, cor que lembra o mês de conscientização da luta contra esse tipo de câncer, o trabalho psicossocial pode ser fundamental na recuperação e apoio da luta contra doenças. E conversa conosco sobre o assunto a psicóloga Vera Guedes. Conversando sobre essa importância, né, desse acompanhamento. A mulher é mais estimulada agora a acompanhar, a procurar um psicólogo, ou ainda existe o receio, existe ainda o medo, talvez, da doença, de um não bom prognóstico de cura e de tratamento, e aí aquela incerteza, aquele medo de procurar ajuda psicológica, ou não, já se tem como viável essa ida à psicóloga buscar ajuda nesses momentos?
Não mais preconceito, né? A nossa equipe, ela é composta por... É uma equipe multidisciplinar, é composta por acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, e não percebemos isso. Eu, particularmente, não percebo esse preconceito mais, né, diante da evidência do que elas sentem ao receber o diagnóstico de câncer. Né? Elas vêm já com todas as possibilidades de perda. Né? A perda do corpo sadio, a perda de cabelos, a perda de um lugar que elas ocupam na família, né? Muitas vezes a perda da fé. Então, diante desse quadro, nós, psicólogos, nos fazemos presente, né, para trabalhar com elas todos esses sentimentos, né, que geram medo, angústia, né, e também com a família, porque eu costumo dizer que a paciente não adoece só. Isso. Adoece ela e a família. Por isso, também a necessidade da família receber esse suporte emocional.
E aí, no caso da família, existe alguma resistência ou não? Ou já o companheiro já vai junto com a sua companheira, filhos? Como é que está sendo esse olhar nesse momento, aí a gente focando esse processo de tratamento do câncer?
Essa questão do comportamento é muito individual, não existe um comportamento padrão. Agora, diante da nossa cultura, né, é mais comum que os esposos se distanciem um pouco, fiquem no cuidado de trazer, mas não de se trabalhar. Mas, com o tempo, a gente consegue acessar, né? Porque a necessidade, o tempo vai passando e eles também vão se sentindo mais fragilizados, né? E vão recorrer ao suporte. O importante é que nós acolhemos, né? Procurar que ser bem acolhedor, impacto, e deixar esse espaço aberto para que eles, quando essa resistência baixe, que eles sintam a via de acesso aberta.
Perfeito. E esse enfoque, como ele deve se dar? Apenas a questão da superação da doença, ou nesse momento de terapia está aberto a todas as questões que venham à tona? Questões, traumas de infância, questões familiares, ou é um enfoque mais na autoestima, no fortalecimento da autoestima para a superação do câncer?
Perfeito. Nesse momento, o foco é a paciente portadora dessa patologia. Então, nós vamos focar na patologia, né? Diante desse diagnóstico, já existem muitas mudanças, né? E essas mudanças, elas acarretam uma perda de autoestima. Então, vamos resgatar essa autoestima dela. Depois desse resgate, e que isso vai acontecendo dinamicamente, né? Paralelo ao tratamento, ela vai ter esse resgate de autoestima, ela vai se perceber e se aceitar melhor, né, diante dessa mudança da imagem corporal. Por quê? Porque perde peso, porque algumas vezes há a mutilação do órgão, a perda de cabelo, né? E vamos trabalhando essa adaptação dela para que ela também se reabilite no meio psicossocial, né? Que ela não se isole, que não tenha medo nem se sinta insegura de se mostrar como um ser integral, né? Ela não é a doença. Eu sempre trabalho com as pacientes o seguinte: vocês estão se tratando para viver e não vivendo para se tratar.
É muito importante isso aí que a senhora falou, né? A gente ter essa consciência: eu não sou essa doença, né? Eu estou doente, mas eu... Não é isso? Mas eu posso superar.
Exatamente. Eu sou algo muito maior que isso. Essa parte está doente, mas eu tenho muitas outras partes saudáveis.
Exato. E aí a gente sabe como é importante a gente ter aí um ambiente saudável. E aí eu falo no ambiente nosso, ambiente psíquico, não é saudável?
Sim.
Não é isso?
Sim.
Para que
Sim.
a gente possa evitar não só essa, mas todas as outras doenças. E aí, até como uma prevenção. E a gente não faz isso, né? A gente ouve muito falar: ah, tem uma vida boa, se alimente, seja feliz, mas a gente não vê isso como uma prevenção, não é? Então, o quanto que esse adoecimento também pode ser uma dor da alma, uma dor
Sim.
psicológica?
Os sentimentos represados, né?
Isso.
Quanto a doença física simboliza o emocional, o psíquico, né? Como esse corpo foi agredido e o quanto ele foi agredido que ele chegou a adoecer.
Exato. E aí, em relação a essa questão, não é, do adoecer e das terapias, como é que elas são realizadas? Elas podem ser realizadas em grupo ou a senhora preconiza para esse tipo, né, de tratamento e de terapia um tratamento individual? Mas o quanto que o grupo, o coletivo, pode também ajudar nesse processo de cura?
Existe o apoio individual, né? Existe o apoio à família, como eu falei para você.
Sim.
O apoio da família pode ser o grupo familiar, mas muitas vezes eu prefiro, e eu acho mais indicado, escutar um membro da família e depois escutar todos. Mas eu trabalho também com a paciente em grupo de apoio. Nós temos um grupo de apoio aqui na Unimed, tendo eu como facilitadora desse grupo, e é um grupo de apoio a pacientes portadoras de câncer de mama. Esse grupo tem uma periodicidade de semanal, né? São 3 horas de encontro. Durante o encontro, existem várias atividades, tem sempre a leitura de um texto motivacional, e a partir dessa leitura elas vão se colocando à medida que se identificaram com o texto. Isso eu acho de uma riqueza muito grande, porque não só estimula, mas como valida a comunicação entre elas, né? É um grupo de mulheres o que elas têm em comum é mulheres e serem portadoras do câncer de mama. Mas tem pacientes de 25 anos a 72 anos. Né? As participantes, elas aprendem a validar o feedback. Por que validar o feedback? Porque elas estão falando delas para outras que têm como uma doença, mas que têm uma variedade de vida. Elas têm vidas diferentes. É, umas são avós, outras ainda não foram mães. Não é? O grupo é uma sociedade. E que daí, isso favorece muito a reabilitação social delas fora do grupo.
E o que me passa também pela cabeça é as dúvidas, né, dessas mulheres, principalmente aquelas que já são mães, não é? E que são chefes de família, né, em relação à incerteza do e agora,
pois
não é?
É.
Como é pois que. É. E também uma dor também que é diferente, mas daquela jovem, não é? Que está começando a vida e que pensa em ser mãe, em formar família, não é? São dores diferentes e são momentos também bem diferentes, mas que são muito graves, não é?
Sim. O diagnóstico do câncer, né, ele vem ameaçando todo um planejamento de vida que elas têm. Eu costumo dizer que é um freio de arrumação, porque você vivencia essa dificuldade, supera muitas vezes essa dificuldade, né? Mas há uma mudança da visão, do ver, do sentir, diante de uma experiência tão dolorosa. Né? Durante esse processo de apoio e de ajuda, elas revêem muitos pontos. Né? Existe a ameaça de não ser mãe, mas também elas veem a possibilidade de vivenciar isso. E se estiver numa idade produtiva, eu já vi, e hoje a gente vivencia aqui uma paciente nossa vivendo a maternidade depois do tratamento de câncer. Então, necessariamente não inviabiliza, né? Eu chamo também atenção, né, para a campanha do Outubro Rosa, que eu digo que a campanha é um convite para que você se olhe com mais amor. Porque o quanto antes você percebe a doença, mais as chances de cura são maiores. Então, que todas nós, né, realizem os exames preventivos, que são os exames de imagem, né, pelo menos uma vez no ano, né, que costumem se tocar mais, e ao sentir alguma anormalidade, alguma diferença na mama, procure um especialista, que é o mastologista, né, porque o quanto antes for diagnosticado, maior a chance de cura e de realizações pessoais. Né.
E ver esses exemplos de superação, não é? Eu acho que renova, inspira, não é? Fortalece. Não é isso? Mas essa terapia...
Fortalece, quebra preconceitos, né? Porque quantos pensamentos são desmistificados a partir da qualidade de vida de uma paciente que passa por isso e sai inteira, né? Sai um ser integral. Que antes, muitas vezes, você entra na doença sem ser integral. Cuidando muito bem do corpo, cuida da alimentação, cuida da sua imagem corporal, mas não cuida da sua vida emocional.
Isso. Exato. Como é importante isso, né? A gente reconhecer isso, né? Essa importância de estarmos bem, para fortalecidas, não é?
Para Sim, que a gente inteiras,
exato, não é? Para que a gente possa superar o que vier pela frente, porque os desafios eles virão Sim. sempre, não é? De Sim, uma forma ou de outra, só... né? Viver é um desafio, é um grande desafio, é um maravilhoso desafio.
Quanto mais você se reconhece como um ser integral, mais fortalecida você é, né? E claro que você vai enfrentar com mais facilidade as adversidades. Que dessas adversidades pode ser uma doença oncológica. Mas é necessário esse conhecimento.
E aí esse acompanhamento, ele não tem uma data determinada, né? Isso vai de não. acordo, cada uma e o seu momento.
Cada uma tem seu tempo e, assim, uma vez elas tendo acesso, que o acesso é aberto, mas que elas se permitindo participar, não tem... Tem muitas pessoas no grupo que já não estão mais em tratamento, né? Mas que são importantíssimas para acolher quem está chegando. E quem está chegando, começando o tratamento, vê a possibilidade de cura na outra.
E aí seria tão bom se a gente, toda a sociedade, né, de uma maneira geral, se nós pudéssemos olhar a questão da terapia, do acompanhamento psicológico, como fazendo parte da prevenção mesmo, né, de uma saúde, de manter a saúde, de manter o equilíbrio, de manter a cabeça bem. A gente vive no mundo de tantas cobranças, não é? E, de repente, um grupo terapêutico não precisa esperar, não é? Que surjam as dores, que venham à tona, não é? As dores da alma para que a gente procure uma ajuda, não é? Seria bom se a gente criasse esse hábito, não é? Da mesma forma que você não vai ao dentista de 6 em 6 meses, a gente não faz o exame preventivo anualmente, não é? Então, por que não? De 6 em 6 meses, não sei, aí a periodicidade, a gente procurar um grupo terapêutico. O que a senhora acha dessa ideia?
Oi?
O que a senhora acha dessa ideia? Da gente manter essa participação em grupos terapêuticos como até formas preventivas mesmo, independente de ter ou não naquele momento uma dor que precise ser solucionada, uma dor de alma que eu falo, não é?
Sim. Olha, a questão psicoterapêutica, né? Eu falo que é a semelhança mesmo, né? É o convite mesmo a que você se olhe, mas que você se olhe com amor próprio, você como merecedora de cuidados, e uma vez que você sente, isso. Você sabe que está ligado à sua questão emocional, né? Eu vejo nesse momento, esse preconceito, essa vergonha, essa busca pelo cuidado diminuiu muito nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Mas não como uma forma preventiva, ainda como uma forma de tratamento, porque muitos adoeceram e realmente teve que ter a busca aceleradíssima aos consultórios, né, de psicólogos e psiquiatras. Eu acredito que isso vai passar por uma modificação, mas passou por uma modificação baseada numa necessidade e não numa prevenção. A necessidade de você se ver como, eu repito, né, como um ser integral, você não pode... o ser humano é dinâmico. Você não divide o físico do psíquico, do espiritual. Né? Então, para que você esteja... No estado de equilíbrio, você precisa trabalhar todo o cuidado que você precisa ter com o seu corpo, é o mesmo cuidado que você precisa ter com o seu emocional. E cuidar das suas dores, de sabores, né? E não esconder, negar, represar. É porque vai estourar. E o lugar onde estoura é o corpo físico.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.